Fala galera, aqui é o Léo e esse é o Forja 20. A partir de agora, vocês podem acompanhar conosco as nossas partidas de RPG. Nós estaremos jogando num cenário fictício criado por mim, chamado Alcad.
E aí pessoal, aqui quem fala é o Renan. Eu vou estar jogando com um bárbaro elfo da floresta, o nome dele é Galfeng.
Fala rapaziada, aqui é o Douglas e estou jogando com um mano monge chamado Eldon Haunor. E é isso aí.
Olá pessoal, eu sou a Eva e minha personagem é Ketra Helder, uma meia-elfa ladina.
Vamos lá galera, vamos partir para essa aventura. Muito bem. As terras de Lakia são habitadas, em sua maioria, por humanos e elfos, a composição maior e mais acostumada à cidade. Isto é graças ao propósito que a cidade foi criada. Ela foi criada como uma terra neutra, uma terra para pacificação entre os elfos do oeste da Floresta dos Três Portões e os humanos do leste, na metrópole de Carlon. Um conflito centenário se encerrou graças à criação dessa cidade, num pacto entre o Conselho Regencial de Carlon e o Rei dos Elfos. Sendo uma cidade com capacidades portuárias, logo cresceu e a habitação de outras raças se tornou algo presente em Lakia. Um mercado começou a movimentar uma cultura de consumo. Descoberta de minas próximas contribuíram para uma nova área de emprego e grande crescimento. A taverna é uma construção de alvenaria no subúrbio da cidade. Ela não ficou conhecida por um nome popularmente, devido a alguns confrontos de nomes entre os frequentadores. O dono, um meio-elfo chamado Thomas, é um órfão e subiu na vida como um aventureiro, e depois de se aposentar, abriu a taverna. Várias pessoas na cidade costumam pedir favores a Thomas, pedir que ele arrume pessoas para trabalhos de vários tipos. Devido a essa facilidade em conseguir pessoas, a taverna passou a ser um ponto de encontro entre aventureiros. Ela é muito animada, frequentada por artistas, viajantes que chegam do mar. Então ela se tornou o lugar perfeito para aqueles a fim de contratar aventureiros, recrutar marujos e, claro, para aqueles que só querem comer e beber. Nesse momento, vocês estão reunidos nessa taverna comemorando. A primeira missão de vocês deu muito certo e Thomas está muito feliz que vocês voltaram com tudo que tinha que ter sido feito.
Thomas, me vê uma bebida.
Tô pegando, caraca, nem acredito, vocês foram demais. Aí ele traz uma bebida pra todo mundo, né? O Eldon pediu a bebida, mas o Thomas chega com 3 canecas e coloca na frente de vocês e fala assim: amigos, vocês foram ótimos na última missão. É sério, o contratante, meu amigo Pedro, ficou impressionado. Ele disse que pretende chamar vocês pra mais uma missão em poucos dias, se vocês ficarem por aqui. E aí, o que vocês me dizem? Depois desse sucesso todo, já tem mais dinheiro entrando aí pra vocês?
Opa, pode contar comigo. Dinheiro é comigo mesmo.
Como diz o meu mestre, a vida não faz sentido sem o perigo, sem adrenalina, no sangue. Eu estou disposto.
Compartilhe desse pensamento.
Quieta, você tem o espírito que eu tinha quando eu era mais novo.
Eu viro o copo. Me dê mais um, Tom.
Vê outro pra mim também.
Caraca, vocês estão consumindo bebida dessa, né? Pode ficar. A primeira rodada é por minha conta, mas a segunda não. Aí eu... Ele assovia assim. Traz um extra aí. Traz uma rodada, mais uma rodada aqui. Aí ele é pessoal, que esse pessoal aqui é bom demais.
Eu bati na mesa e levantei, fui lá pra fora.
Ok, calma aí, Gal. Tenho que falar uma parada contigo aqui também. Não sai, não.
Então diga logo.
É o seguinte... Eu tô sabendo aí que o Pedro, que contratou vocês pela última missão através de mim, vocês vão conhecer ele ainda. Ele tá trabalhando com um cara aí que é nobre, sabe? Um cara, vamos dizer assim, um cara bem importante. E se vocês continuarem trabalhando bem assim, do jeito que vocês estão, vocês vão receber uma grana alta aí. Vai nadar nas graças desse Lorde aí e ganhar um dinheiro bom, que dá pra vocês fazerem bastante coisa. não precisa ser um gênio para perceber que o dinheiro pode facilitar um pouco a vida. Não tô falando que o dinheiro pode tudo, eu não acredito nisso. Mas eu tô falando que ganhar dinheiro é sempre bom. É, o Pedro disse que tá envolvido com um cara aí da alta cúpula de Carlin. E é importante mesmo. Ele disse que em 2 dias pode aparecer aqui na taverna e acertar diretamente com vocês um novo trabalho. E aí? Vocês topam?
Estou dentro.
Pode contar comigo.
Eu aceito.
Daqui a 2 dias ele vai chegar e vai explicar o trabalho pra vocês, que ele quer que seja feito. Vocês podem claramente recusar. Ninguém é obrigado a fazer nada aqui. Então, daqui a 2 dias vocês podem voltar aqui na taverna. Vocês têm opções aí nesses dias aí. Eu não sei quais opções que vocês vão escolher. Então o que vocês podem fazer? Podem ir até o porto, dar uma passeada e conversar com os marinheiros. Podem ir até a loja de utilidades. Tem um pessoal que antes de sair pra aventura gosta de ir na vidente, uma mulher chamada Olga. E dizem que ela fala o futuro aí. O pessoal que é marinheiro gosta muito de ir na dela. Principalmente para poder ver se o mar vai estar bom, se não vai estar bom, essas coisas assim. O pessoal acredita nessas crendices, mas há quem diga que ela é uma charlatã. E também podem ir até a estalagem Brisa Marinha, no qual tanto o Eldon quanto a Ketra têm um quarto hospedado lá. Quais as opções aí? Vou dar uma ordem. Calma aí, rapidinho, vou dar uma ordem para ver quem vai agir primeiro. Joga um D20 aí e fala quanto foi que vocês tiraram para poder decidir a iniciativa. Quanto deu?
Deu 15.
9.
15, Eldon. Gal, 9. Quanto deu, Gal?
17.
Então, Ketra, você primeiro. Qual a opção que você escolhe dessas aí?
Na loja de utilidades.
Você caminha pelo centro da cidade de Lácia e vê. É uma cidade. Não é muito populosa. Não é uma coisa barulhenta quanto às cidades de metrópoles que existem pelo mundo, por ser uma cidade um pouco menor. Mas tem o seu mercado, tem gente passando com materiais para ser levado para vender em suas lojas, e você caminha pouco mais do que 30 minutos e já chega à próxima loja de utilidades. A loja de utilidades pertence a um homem chamado Marto, e você, quando você chega na porta, o que você faz, Keta?
Entro na loja e...
Aí, quando você abre a porta, assim, dá aquele sininho.
Falo, olá.
Aí ele olha assim, ô, boa tarde. Que tá no momento da tarde. Que é uma cliente, pois não.
Boa tarde. Estou interessado em algumas porções.
Aí ele olha pra você assim, vê você, a roupa que você tá utilizando, tá armada. Provavelmente você é uma aventureira, né?
Exatamente.
Muito bem. Eu não sei se você teria os recursos, mas eu posso te apresentar o que eu tenho aqui.
Pode me dizer.
Ele pega assim você falou poções? Ele pega uma caixa e mostra um monte de frascos pequenos, bem pequenos. Parece até aqueles frascos de perfume francês. Tão pequeno que é. Essas poções aqui são poções de curar ferimentos mínimos. Como os alquimistas têm passado pouco por aqui pela cidade, eu acabei tendo que fazer um estoque dessas poções pequenas. Elas estão custando cada uma 10 peças de ouro. Aí, mecanicamente falando, essa poção cura um D4. Eu tenho também poções de curar ferimentos moderados. Aí ele mostrou assim, mas eu só tenho 2. E elas custam cada uma 50 peças de ouro. Elas curam 2D8 mais 4.
Então, eu vou ficar só com uma poção de cura menor.
Aí ele olhou tipo assim, com a venda tão baixa dessa, te deu uma poção, aí você anota aí, e você deu 10 peças de ouro pra ele. O que acontece? Você não sabe que tipo de missão você vai, mas é sempre bom estar preparado com uma poção. Depois disso, você quer fazer mais alguma coisa? Mas você já percebeu que ele tem bastante coisas de utilidade que seria usada em aventuras. Dada a última que você já foi, você sabe que ali realmente tem coisas importantes.
Sim.
Depois daí, você vai querer ir pra algum lugar?
Vai voltar pra taverna.
Então você se dirigiu pra lá.
O próximo é o Eldon, não é?
Aham, sou eu.
Você anda, Douglas, e você atravessa a cidade toda, porque é no extremo oposto da cidade esse local. É próximo, assim, mais próximo do mar, porque o pessoal que vai pro mar costuma passar lá bastante. Então ela fez a cabaninha dela lá perto do mar, o pessoal vai se consultar com essa vidente chamada O. Você chega em cerca de uma hora andando, atravessando a cidade. E lá, quando você chega, você vê aquele casebre, sabe? Um pouco de madeira erguida, um pouco de alvenaria e tudo segurando uma construção com um telhado assim feito meio de palha, trançada. A porta é só um monte de palha pendurada.
Entendi. Eu abro a porta?
É só passar, só abrir a palha assim e você passa.
Eu passo, eu entro.
Você sente um cheiro forte de incenso e o ambiente é todo mal iluminado. Tem algumas velas próximas assim da parede. É um corredor feito como se fosse com panos pretos para ficar mais escuro. Você vai seguindo em frente e quando você chega no final, tem uma espécie de sala, vamos dizer assim, e tem um humanoide assim de costas com um corpo todo coberto com tecido. Pela iluminação você vê assim poucos tons de roxo e preto. Eu tava de costas, eu vira de frente pra você. O capuz não deixa mostrar o rosto. E você ouve uma voz assim um pouco rouca.
Seja bem-vindo, aventureiro.
Oh, a senhora sabe meu nome?
Eu não preciso saber o seu nome. Eu só preciso saber o seu destino. Não é isso que você veio buscar.
Ah, mas se a senhora vê o futuro, tem que saber o meu nome.
Não é necessidade. Confiante. Por que está aqui se já tem tanta confiança em si mesmo?
Agora, você decide se isso é verdade ou não, tá?
É verdade, eu sou confiante.
Veio buscar alguma profecia para sua vida?
Eu quero saber se eu consigo, o que eu busco.
Se você vai conseguir o que você busca?
Pois bem, saiba que a mente que eu possuo tem a bênção de um Deus que pode prever, pode dizer o futuro. Porém, o meu corpo é frágil e precisa sobreviver. Então, preciso de uma contribuição.
Aí, ela tava com as mãos, assim, sabe? Uma por cima da outra dentro do manto, não dava pra você ver. Aí ela tirou assim, ela tava com as mãos juntas. Ela separou as mãos e você viu a mão toda, tipo assim, toda velha, toda enrugada. Apontou pra uma baciazinha. Aí você olhou pra bacia e você viu ali algumas peças de prata e ouro e cobre.
Quanto a senhora cobra?
Quanto você desejar colocar ali. Mas talvez se você for generoso, talvez as visões podem ser melhores.
Depende do que a senhora falar.
Ah, me desculpe, mas eu já lidei com muitos charlatões na minha vida que só me ludibriaram devido ao meu dom. Mas fiquei esperto. E agora só falo mediante essa colaboração.
Como diz o mestre, teremos uma boa recompensa com bons serviços.
Mas eu já tenho um bom serviço provado por todas as pessoas que aqui vêm. Se você está apenas com a intenção de me importunar, pode sair. Eu não sou gananciosa.
Eu pus 5 peças de ouro do Aela.
Não, ela não pega não. Ela só apontou assim. Você sente? Deu, joga, faz um teste aí de percepção. Rola o D20 aí e fala quanto deu em percepção.
Eu jogo D20 e tiro 11 de percepção. No total.
No total? Você percebeu que ela, tipo assim, foi tipo um movimento assim bem, bem sutil, mas deu pra você perceber que ela ficou surpresa em você botar 5 peças de ouro ali.
Me dê a sua mão.
Eu olhei nos olhos dela, quando eu joguei a moeda assim, eu joguei olhando assim nos olhos dela. Eu vou estendo.
Não dá pra ver, porque o capuz dela faz sombra por dentro do rosto, então você não consegue distinguir muito a face dela. Vai ficar escurecido.
Mas eu tô olhando então no rosto dela, mesmo assim. Eu estendo minha mão.
Você não tem a linha da fortuna sinal de que você não terá muito dinheiro ou você não se importa com ele.
É, tá indo bem. Eu não me importo muito com dinheiro.
Aí ela continuou passando a mão na sua, assim, continuou apalpando e passando o dedão, assim, no, dentro da sua mão. Acredito que você tenha um futuro brilhante a trilhar, porém, muitos, muitos, muitos tentarão te enganar. Não confie naqueles que vêm com propostas fáceis. Você trilha um caminho difícil para recompensas maiores.
Interessante.
Mas saiba de uma coisa, você estará envolvido num grande conflito. Douglas, ela aperta sua mão assim com força. Você sente que ela tá suando frio nas mãos. Aí ela começa a falar, a voz dela meio que muda. Aí ela faz assim, uma respiração assim forte e fala:
o grande ancião reclama suas terras e inflama seus filhos na floresta. O fogo do orgulho queima no coração dos homens, refinando o sentimento de conquista. A terra há de engolir e o fogo há de queimar. A paz forjada a duras perdas está prestes a ser destruída. O medo voltará a se fundir nos corações e os trechos da guerra ressoam da planície à floresta.
Você vai ter muito sucesso. Ela volta com a voz a falar normal assim. Muito obrigado. Aí ela vira de costas. Pode sair.
Antes de sair de vez, eu paro ali no de costas pra ela. Quando eu voltar aqui, eu serei o mestre do meu monastério. Aí eu saio. Meu nome é Eldon Haunor.
Cara, você não viu, mas ela ficou com cara tipo assim, quê? Você vai pra onde agora? Vai pra estalagem onde você tem um quarto ou vai pro...
Eu vou procurar um local pra treinar.
A estalagem tem... A estalagem onde você tá, tem um local, assim, onde as pessoas costumam, sei lá, passar um tempo. Dá pra ver... Como a estalagem também é próxima do mar, é próximo de onde você tá. Tem vários locais, na verdade. Você pode também até sair de perto da cidade e treinar fora.
Tem a praia?
Tem a praia.
Então, eu vou treinar na praia, pô.
Então, beleza. Você foi pra praia treinar. Agora é o Gal, o que você vai fazer?
Vou até o alfaiate.
O nome do alfaiate é Julian. Ele é um humano.
Então, já tô lá?
Sim, você tá chegando na alfaiataria dele. A entrada tem uma porta de madeira, você bate assim e alguém abre. Um menino que trabalha pra ele abre. Aí ele olha pra você assim, meio desgrenhado e... Pois não, o que quer dizer?
Julian, está?
Ah, ele está sim. Só um momento, ele, em vez de deixar entrar... Como seria de costume para um cliente, ele para assim, deixa a porta entreaberta e vai chamar. Aí, depois de um minuto, a porta abre assim. Desculpem a delicadeza do menino, ele está trabalhando comigo tem 2 dias e não conhecia você. Pode entrar. Aí vocês entram, dentro da alfaiataria dele lá, aquele cheiro de tecidos limpos, que ele parece que tem alguma mania de limpeza. Ele oferece uma cadeira pra você, vocês estão sentados numa sala.
Não precisa se preocupar com lugar pra sentar, eu não vou ficar muito tempo. Só aceite esse dinheiro aqui e certifique-se de que ele seja entregue à pessoa certa. Aí eu dei a ele 10 peças de ouro.
Ele olha assim, ela está muito bem. Tem tudo o que precisa pra sobreviver e tá recebendo, de certa forma, educação. Espero que um dia você tome coragem e fale com ela diretamente.
Talvez sim, talvez não. Só o destino dirá. Independentemente do que aconteça, deixe ela descobrir que ela tem um irmão. Poderia trazer um risco desnecessário para ela. Melhor deixá-la onde ela está. E eu acho que posso confiar em você para cuidar dela. Aí eu dou uns tapas assim na minha roupa, tirando um pouco da poeira.
Qualquer dia desses, eu faço uma roupa melhor. Esses trapos que você veste já tá quase na hora de jogar fora.
Agradeço, Júlio, mas esses aqui já estão bem confortáveis. Eu me retiro.
Beleza. Os outros dias são dias rápidos. Vocês fazem tarefas comuns, vocês comem, bebem, perguntam, conversam entre si. Então, agora vocês estão chegando na taverna do Thomas.
a porta da frente da taverna dele é aquela taverna de porta dupla que vocês empurram assim e abre. Assim que vocês entram, vocês veem que não tem só vocês, tem bastante gente. Hoje tá animado o negócio, mais do que o normal. O Thomas tá andando assim com duas cervejas na mão, indo pra uma mesa. Ele já acenou pra vocês assim e apontou pra uma mesa vazia no canto.
Eu falo com ele. Hoje tá animado, hein, Thomas?
É, hoje eu tô trabalhando que nem um condenado.
Vou trazer mais trabalho então, me vê uma cerveja aí.
Pode deixar que eu vou colocar aí daqui a pouco.
Eu vou até a mesa.
Vocês sentam à mesa, passa cerca de uns minutos e o Thomas vem com a bebida que o Eldon pediu. Fala assim, olha só ele que pediu bebida, hein? Se vocês quiserem, hoje não dá pra ser por conta da casa não. Não tem muita bebida sobrando. Inclusive eu já até pedi mais pra trazer.
Eu agradeceria se você trouxesse um pouco de água e não me cobrasse nada por isso.
Ah, você vai querer que eu perca meu tempo pegando água pra você e não cobrar? Tá muito folgado já, parece que me conhece há 10 anos.
É uma regra de hospitalidade. Eu acredito que você, como taverneiro, deve saber.
Eu só vou te dar um copo de água, porque você é o único que se hospedou na minha taverna. Aí ele olha assim pra Ketra e pro Eldon na mesma hora, porque eles estão hospedados numa estalagem onde eles podem dormir direito e o Gal não liga pra isso. Ele vai lá, pega água pra você. Vocês batem um papo ali um pouco. De repente, ele tava sentado na direção que ele possa olhar pra porta. A porta da taverna abriu, vocês não viram que vocês estavam... Na verdade, só o Eldon viu que ele sentou numa direção assim, que também dá pra ver a porta. E entrou um homem. Ele tá melhor vestido do que as pessoas que estão ali. Tá vestindo uma roupa verde clara. E não dá pra ver daí muito bem, mas parece que tem umas joias incrustadas no cinto da roupa. Ele tem uma barba castanha, escondendo uma parte de baixo do rosto dele. É, e também no cinto dele tá trazendo uma espada da banhada. Ele entra na taverna e fica olhando pra um lado e pro outro. O Thomas levanta a mão assim, faz um assovio, e na mesma hora que ele olha assim, o Thomas acena com a mão. Opa, tá cá. Aí ele vem vindo na direção da mesa de vocês. Ele vem andando devagar, assim, com um porte imponente, sabe? Como se fosse alguém importante. Quando ele chega perto, aí nesse momento o Gal e a Ketra percebem ele chegando. O Thomas levanta da mesa, dá um abraço nele. Pedro, há quanto tempo? Aí os dois sim. Ele olha.
É, faz um bom tempo, né? É, pelo menos você me proporcionou o que eu queria.
Vocês percebem que na parte do cinto dele mais pra trás tá pendurada um livro. E é o livro que vocês conseguiram, explorando as ruínas da escola arcana. Aí ele, o Pedro fala, muito tempo, meu caro Thomas. Então, esses são os que me ajudaram anteriormente? Aí o Thomas faz um aceno com a cabeça assim, que sim. Aí ele, prazer em conhecê-los. Eu sou o Pedro Finto.
Eu me chamo Galfer.
Prazer.
Meu nome é Aldo Raunor.
Prazer, eu sou Ketra Helder.
Aí ele senta na cadeira assim, olha pra vocês e fala, então, senhores, se vocês estão aqui é porque provavelmente tem interesse na proposta que eu tenho para fazer. Estou certo?
Sim.
Pois bem, é uma proposta de trabalho que pode render uma boa quantidade de grana em uma quantidade moderada de tempo. Pode ser que tome mais do que algumas semanas. Na última vez vocês foram bem rápidos.
Sim, nós temos uma equipe eficiente.
Eu percebi, realmente. Você falou a palavra certa, eficiência. Eu gostei que vocês foram explorar um local selvagem também. E isso me serviu, de certa forma, para o que eu quero pedir a vocês. Quando ele ia começar a falar, o Thomas falou assim, peraí, pô, a gente vai falar disso aqui. Vamos comigo para um lugar mais reservado, vamos, gente. Vocês vão saindo, assim, pelo lado, assim, do balcão. Tem uma porta, assim, que ele abre, tem uma mesa mais luxuosa, umas cadeiras com espuma em cima. Espuma não, um tecido mais fofo em cima. E aí vocês veem que ele tem um lugar fofo dele ali.
Ó, Thomas, me surpreendeu.
A gente tem um pouco de conforto, né?
Parece
a
minha casa.
Tinha esquecido que você tinha boa vida antes de entrar nesses desafios malucos.
Exatamente.
Thomas fecha a porta. Aqui poderemos falar sem ser perturbado. Aí o Pedro senta lá do outro lado da mesa. E vocês?
A gente senta.
Eu sento.
Continua em pé.
O Pedro olha assim, você em pé, mas não fala nada não. Então, como eu ia dizendo, eu tenho um trabalho que precisa ser feito. Preciso de um grupo disposto a explorar um local perigoso. Isso vocês já me provaram que são capazes. Mas eu queria saber se há interesse de vocês. Essa jornada pode ser um pouco mais perigosa.
Bom, então eu estou dentro.
Interessante. Estou disposto, sim.
Eu confio nas minhas habilidades e acredito que consigo fazer isso facilmente.
Pelo que o Thomas me disse, quando ele passou o relatório de sucesso das missões de vocês, ele falou que cada um aqui tinha, vamos dizer assim, interesses em particular. Eu creio que todos os interesses que vocês têm podem ser conseguidos de maneira mais fácil com dinheiro. Dessa vez, o contratante exatamente não sou eu, mas deixe-me explicar. Meu mestre conseguiu um mapa da Terra devastada e ele concluiu que, num certo ponto, existem ruínas. E uma ruína específica chamou a atenção dele. As ruínas da Torre do Sol. Dessa vez, quem quiser saber a informação tem que jogar um teste de história.
Eu vou querer. Cara, eu não vou mentir, eu tirei 3.
18.
Então, Eldon, você é estrangeiro. A história do local você não conhece muito. E a Ketra, ela é meio elfa. Ela nasceu aí, né, na cidade de Láquia. E as pessoas contam essas histórias, falam do passado, falam do porquê que ela foi criada. E falam das batalhas que aconteceram. As ruínas da Torre do Sol é um local que foi destruído na primeira guerra entre humanos e elfos. Na época, a cidade de Carland era regida por um rei. E a Floresta dos Três Portões também tinha um rei elfo. E no primeiro conflito, a Torre do Sol foi um local, vamos dizer assim, um local onde aconteceu o campo de batalha. E o que vocês lembram é que a torre foi destruída na época. É isso que vocês lembram. Mas todos vocês sabem que a Terra Devastada é o campo de batalha, de conflito que existia entre os humanos de Carland e os elfos da Floresta dos Três Portões. Como eu disse no início, Láquia, a cidade que vocês estão, ela é uma cidade que foi feita como um acordo de paz. E isso que cessou a guerra. Porém, os campos onde aconteceram as batalhas nunca se recuperaram. Não dá nem para ficar trafegando por lá. A guerra foi uma coisa bem destrutiva para a floresta, para a planície. O nome desse lugar se tornou Terra Devastada. As pessoas não costumam passar por lá. Aí o Pedro continua falando. Dizem que a torre era o lar de um elfo chamado Vaelis. Ele também era conhecido como Elfo do Sol. Ele, vamos dizer assim, foi um antigo defensor do território élfico, que resistiu às tropas do primeiro monarca de Carland durante essa primeira guerra. E quando ele falou Vaelis, vocês conhecem ele sendo como um herói salvador do povo élfico. Então, Vaelis impediu durante semanas o ataque à sua torre e impediu que os carlandanos de cruzarem a planície e atacar a Floresta dos Três Portões. Um dia, como contam os livros de história, pelo menos os livros de histórias de Carland, ele percebeu que não conseguiria manter os monarcas de fora. O general das forças de Carland cercou a torre com 3 mil homens e Vaelis tentou dar combate no Campo Sangrento. Esse nome, Campo Sangrento, também é dito entre os elfos, que é o local onde os elfos foram derrotados de uma forma muito sinistra. E o nome dele, em élfico, é Vaelbud. As tropas dos elfos estavam sendo dizimadas. Mas nesse momento, dizem que Vaelis pediu aos céus que impedisse os inimigos de passarem para saquear a floresta. Na verdade, o historiador que escreveu esse livro colocou saquear, mas saquear não é certo. Vaelis, no momento que via a batalha perdida, pediu aos céus que impedissem o exército, mesmo que para isso ele perdesse a própria vida. E foi aí que aconteceu. A terra cedeu diante do exército de Carlan, engolindo todos os exércitos. Apenas as tropas que estavam dando visão ao longe ficaram de fora. Mas os 3 mil homens do monarca Carlan e seu general foram tragados pela própria terra. E vitória de Vaelis. Mas ele não teve sua vitória por muito tempo. A terra cedeu engolindo depois tanto ele quanto a torre, quanto o exército de elfos. Parece que ele, essa promessa que dizem que ele ter feito da própria vida, também tomou ela no final. Eu estou dizendo essa história apenas para contextualizar. Ninguém sabe de verdade se realmente ele fez esse pedido aos deuses e foi atendido e depois cobrado. Isso é apenas leitura. Eu não tenho idade para ter estudado tanto assim, e muito menos para ter vivido aquela época. E nem você. Isso foi há quase 1000 anos. Mas para você é uma história bem contada, Gal. Pois bem, o que inspira essa expedição à procura das ruínas da Torre do Sol é um item em especial. Vaelis era conhecido por utilizar uma lâmina infundida com puro poder do Sol. E quando a Terra cedeu, a espada sucumbiu à Terra junto ao seu portador. Essa espada também é conhecida. Ele era conhecido como o Elfo do Sol por causa da espada.
Não gostei nem um pouco da história. Fiquei um pouco incomodado com o que ele estava falando, mas eu não demonstrei nada.
Como vocês perceberam, eu tenho um interesse especial em coisas antigas. O livro que vocês me trouxeram e agora essa espada das lendas.
Eu estou curioso. Por que você quer tanto essa espada e esse livro? O que deseja com isso?
O livro foi para mim. A espada é meu mestre que tem interesse. Eu digo se vocês aceitarem. Bom, mas eu digo logo, meu mestre pode favorecer a vocês um mapa da região devastada, de como era antes da guerra entre as raças, destruir tudo. Vocês devem achar a entrada da torre e procurar pela espada. Provavelmente vocês vão ter que usar a intuição de vocês para perceber coisas antigas que podem levar até o local. As histórias dizem que Vaelis estava na torre comemorando a vitória e fazendo um discurso para suas tropas quando os céus reclamaram sua vida, que fora prometido ao seu pedido, e levou também seu exército. Então vocês provavelmente terão que procurar a torre, pois era o último local da espada.
Pouco importa para que você quer a espada e o livro. Você sabe, eu estou aqui pelo dinheiro.
Ele ri assim um pouquinho. Não podemos esquecer do incentivo, né? É claro. Bom, meu senhor está disposto a pagar 1.500 moedas de ouro a vocês. Exatamente. O único olho que não brilha tanto é o do Gal. Aí ele fala, não é pelo perigo, é para que vocês estejam incentivados a trazer o item. Sabe, às vezes pode acontecer de vocês ficarem desanimados com a situação. Eu espero que essa quantidade seja animadora. Inclusive, ele pode adiantar 200 moedas de ouro para vocês iniciarem a preparação de vocês. Todo mundo com um sorrisinho na cara de ficar feliz. E você, meu nobre elfo?
Eu disse que não iria. Então pode considerar o meu convite aceito.
Ele olha assim. Pois bem, vocês irão comigo amanhã a partir da estalagem Brisa do Mar. Perdoe-me, Thomas, mas eu não consigo ficar dormindo na sua cama dura. Preciso de um local mais confortável. Thomas faz um aceno com a cabeça assim, como se nem ligasse mais pra isso. Todo mundo que tá ali, o pessoal vai na taverna de beber, comer, festejar, arrumar missão, mas dormir ninguém gosta.